Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história.
Oi, aqui é a Maia. E hoje eu vou contar para vocês a historinha da Branca de Neve. Mas eu acho que essa daqui é um pouco diferente do que a que vocês conhecem. Ela fala sobre como você deve se importar com a sua própria beleza. Que você é linda do jeito que é e não importa o que os outros acham. O que importa é o que você acha, se você é bonito ou não. E isso só você sabe. Então, bora lá?
Eu vou te contar uma história. Agora, atenção. Que começa aqui no meio da palma da tua mão. Da tua mão, da tua mão.
Era uma vez uma família, formada pela Rainha Branca, o Rei Branca e pela filha do rei que nasceu em um casamento anterior, a Princesa Neide Branca. Vivia em um belo reino, próximo às matas e riachos conhecidos por muitas marcenarias, que produziam mais variadas maravilhas. Um dia, o rei partiu em uma volta ao mundo para cuidar de soldados feridos em batalhas. Com o rei ausente, a rainha assumiu todos os deveres reais e as aparições públicas. Isso incluía eventos do mundo da arte, inaugurações de hospitais, palestras, cortes de fitas, desfiles, corridas, trabalho beneficente, sessões de fotos, jantares oficiais. No início foi divertido. Porém, com o passar do tempo, a rainha percebeu que as pessoas estavam mais interessadas com sua aparência e no que ela vestia do que naquilo que fazia. As manchetes incluíam títulos como Lista dos Melhores Vestidos, Nossa Rainha foi a escolhida? E outros bem menos delicados, do tipo O Desastre dos Trajes da Rainha, o que ela pretendia? Esmeralda é cor para jovens. Assim, o tempo que ela normalmente usava para preparar os discursos passou a ser gasto com revistas de moda. O tempo que costumava aproveitar pesquisando causas importantes passou a servir para que ela experimentasse poções e loções com rótulos como sérum anti-envelhecimento, evaporador de rugas, pele perfeita e eliminador de manchas. Em vez de chegar cedo a um evento, a rainha usava cada minuto que sobrava para falar consigo mesma ao espelho, ou melhor, falar mal de si mesma. Tanto que o espelho acabou por se quebrar de desgosto. Foi assim que a rainha encontrou uma propaganda de um espelho mágico ultramoderno que falava apenas a verdade. Chamava-se Merecida Sina, pois fazia elogios sinceros. Oh, murmurou a rainha. É exatamente disso que eu preciso para o meu grande evento Criaturas Mágicas, que está próximo. Quero muito entrar na lista de mais bem vestida do que todas as outras. Ela encomendou o espelho no dia seguinte. No andar de baixo do castelo vivia a sua enteada, a Princesa Neide Branca. Como não precisava acompanhar a madrasta nos eventos, preenchia seu tempo livre lendo jornais e as histórias de príncipes e princesas do mundo todo. A princesa também gostava de loções e poções. Só que as dela incluíam pinturas faciais e tintas de cabelo. Além de combinações ousadas, como cachos verdes limão e estrelas de glitter. Como era uma pessoa bem aberta com interesse genuíno, nos outros aprendeu com a princesa de um reino distante a fazer algumas tatuagens de rena. A rainha não achou graça nenhuma quando Neide experimentou a técnica, e os diálogos conflituosos entre as duas eram constantes. Por que você não põe um corpete para afinar a sua cintura? Haverá fotógrafos? Perguntou certa vez a rainha, enquanto se vestiam para um evento. Por que não consigo respirar? Respondeu Neji. Você deveria usar menos lápis de olhos. Parece uma velha, disse a rainha no outro dia, ao passar pela princesa em sua penteadeira. Você quer dizer que pareço mais sábia? Perguntou Neji. Este batom chamativo pode passar a impressão errada, falou em um outro momento a rainha. Eu gosto dele, disse Neji. Certo dia chegou ao castelo uma encomenda. A rainha e a princesa correram para recebê-la. Deve ser meu kit de tratamento capilar medusa, gritou a menina, correndo para as escadas abaixo. É para mim, disse a rainha com frieza. É meu espelho merecido a sina. Você não precisa de um desse. É para pessoas que se preocupam de verdade com a aparência. Estou apenas me divertindo. Por que você sempre tem que ser tão cruel? Perguntou a princesa baixinho. Divertindo-se? Gritou a rainha. Você acha que a maquiagem, cabelo e todas essas coisas são diversão? É sobrevivência, minha querida. Eu tive que prender minhas orelhas, tomar poções de sabor deplorável para que meus cabelos ficassem dourados, usar ácidos para clarear os dentes, treinar mariposas para que me dessem os mais encantadores cílios. Mas por quê? Perguntou Neji, chocada com o que ouvia. Uma rainha precisa ter uma aparência perfeita, disse a rainha, engolindo o choro. Não espero que entenda. Deixe-me em paz. Tenho que me concentrar na minha beleza para minha próxima aparição pública. Não existe perfeição, sussurrou a princesa Neji para si mesma. Para esfriar os ânimos, ela fez uma malinha e foi acampar no bosque. Quando chegou lá, Neji encontrou um chalé muito charmoso, com 7 assentos e 7 camas. Pensando que fosse uma hospedaria, a menina começou a se acomodar e até deitou-se para tirar uma soneca. Quando acordou, descobriu que não estava em uma hospedaria, mas na casa de uns gnomos, 7 deles, para ser exato. Formaram um grupo alegre e estavam ansiosos para conversar com a hóspede. O que traz aqui? Perguntou um deles. Sou a princesa Neji Branca, disse a menina. Moro com minha madrasta, a rainha. Ultimamente, não estamos nos dando muito bem. Então, quis dar um pouco de espaço para ela. Posso ficar aqui por 1 ou 2 noites? Os gnomos acolheram a princesa de braços abertos. Enquanto isso, no palácio, a rainha testava o seu espelho merecido a sina. Bom dia, disse o espelho. O que posso refletir para você hoje? Eu gostaria de saber como estão em comparação a todas as outras rainhas, pediu a rainha ansiosa. Será que sou magro o suficiente e inteligente o bastante? Será que meu cabelo é o suficiente sedoso? Meus dentes são brancos quanto das outras? Quero estar maravilhosa no evento de criaturas mágicas. Vossa Majestade, está linda, cara rainha, respondeu o espelho. No entanto, posso ver que a próxima capa de revista será sobre a jovem princesa, Neji. Ela tem algo especial. Não acredito que Vossa Majestade queira ser ofuscada por ela, não é mesmo? Certamente não. Mas o que eu poderia fazer? Perguntou a rainha. O espelho apresentou um pente mágico à rainha, que tornaria grisalho o cabelo de quem usasse. Não fará mal algum à princesa, mas as revistas não colocariam uma princesa de cabelos brancos na capa. Posso mandar entregá-lo hoje mesmo, falou o espelho. Persuasivo. Eu suponho que sim, disse a rainha. Enviou a princesa. Enquanto isso, no bosque, os gnomos mostraram sua oficina para Ney. Fiz um par de chinelos do riso, que faz com que quem os calce dê gargalhadas, disse um. Estamos trabalhando em um conjunto de asas que pessoas possam usar, disseram dois outros. Estou construindo uma máquina de cortar cabelo e barba, disse o terceiro, que tinha o corte de cabelo assimétrico. Adorei seu estilo, elogiou a princesa. Ela ajudou a enfeitar as asas com lantejoulas prateadas. Passou esmalte nos chinelos, criando umas faixas divertidas. Até deixou os gnomos experimentarem a máquina de corte em seus cabelos. Foi muito divertido. De volta ao chalé, Neji encontrou um presente em seu travesseiro. Desembrulhou e viu que era um pente. Experimentou rapidamente nos seus cabelos e foi dormir. Na manhã seguinte, a princesa Neji teve uma bela surpresa ao acordar. Seu cabelo, que antes era cor de carvão, agora estava branco como a neve. Ah, essa é boa, disse Neji pensativa. Os gnomos quase se engasgaram. Você está chateada, princesa? Talvez seja uma nova tendência. Que chateada nada! Não me importa em seguir tendências. Me chamem de Branca de Neve, disse Neji, com uma piscadinha. Lá no palácio, apenas uma coisa interessava a rainha. Como estou hoje, espelho? Vou aparecer nas revistas agora que a princesa está grisalha? Está fabulosa, rainha, começou o espelho. Porém, parece que a princesa abraçou seu novo estilo. Ela até inventou o apelido divertido, Branca de Neve. As revistas provavelmente vão adorar. Sério? Disse a rainha, desacreditada. Como vou chamar a atenção com Branca de Neve, atraindo todos os olhares? Bem, há algo que Vossa Majestade pode fazer. O quê? Perguntou a rainha, ainda mais ansiosa. Vossa Majestade poderia fazer com que ela dormisse profundamente, sugeriu o espelho. Usando uma maçã do pomar enfeitiçado, a jovem princesa ficaria guardada como uma boneca em uma caixa de vidro, totalmente intacta e fora de perigo, dormindo um sono profundo. Se Vossa Majestade quiser reverter o feitiço, tudo o que precisa fazer é tocar sua testa e dizer: levante e brilhe, o que acha? Você consegue acertar uma maçã espelho? Perguntou a rainha entusiasmada. É pra já! No bosque, a princesa Neji e os gnomos estavam fechando a oficina, quando a menina avistou uma cesta à porta com o nome dela. Dentro havia uma brilhante e vermelha maçã. O lanchinho perfeito depois de um dia de trabalho, pensou ela, dando uma bela mordida. E segundos depois, estava espatifada no chão. O que houve? Gritaram os gnomos. Acho que ela está dormindo, observou um deles. Outro gnomo inspecionou a fruta. Essa maçã parece meio estranha. Os gnomos carregaram a princesa de volta para casa e colocaram na estufa. Neji dormiu da maneira mais confortável possível. A rainha recorreu ao espelho mais uma vez. Espelho, como estão as coisas para mim? Com Branca de Neve dormindo no bosque, seu nome e sua beleza sem dúvida serão manchete, garantiu. A rainha tentava concentrar suas energias novamente em seu evento beneficente. Porém, ela não conseguia ter foco. Com o rei pelo mundo e Neji adormecida no bosque, sentia-se muito solidária na residência real. Verificou o convite para criaturas mágicas. Era um baile à fantasia. Os convidados deveriam se vestir de criatura mágica. A rainha consultou seu guarda-roupa, mas nada ali serviria de fantasia. Passou pelos aposentos da princesa e notou um pacote na porta.
A caixa balançou um pouco e a rainha parou.
Ah, é o kit de tratamento para cabelos Medusa, sorriu a rainha, sentando-se ao lado da caixa que chocalhava e silvava.
As cobras estão presas aqui dentro, disse abrindo a caixa para soltá-las. As cobras sorriram e arrastaram-se, explorando o quarto. A rainha olhou ao redor das paredes do quarto de Ney. Estavam cheias de pôsteres de gente de toda parte do mundo, andando de bicicleta, comendo tortas, cuidando de unicórnios e brincando em família. As roupas de cores dramáticas, as joias brilhantes e a penteadeira vibrante da princesa atraíram os olhos da rainha. De repente, tudo aquilo foi muito inspirador. Então as cobras do kit de tratamento de cabelo trouxeram uma echarpe azul, um pouco de glitter turquesa e fivelas em formato de conchas. Aos pés da rainha esperavam pacientemente enquanto ela as ajeitava no cabelo. Por fim, mas não menos importante, a rainha realçou tudo com um pouco mais de glitter. A rainha sentia-se mais forte com os pensamentos mais claros. E assim dirigiu-se ao bosque. Chegarei atrasada no evento de criaturas mágicas, pois precisamos parar em um lugar, disse o motorista. Quando a rainha chegou à estufa dos gnomos, tocou a testa da princesa Neige e decretou confiante: levante e brilhe! Com um bocejo, a princesa acordou e viu a rainha. O que você está fazendo aqui? Perguntou Neji, perplexa. Você está maravilhosa. Essas cobras medusas são minhas? A rainha assentiu. Se não se portar, gostaria de pegá-las emprestadas para ir ao Criaturas Mágicas. E queria que você me acompanhasse. Mesmo? Perguntou a princesa. Mesmo, respondeu a rainha. Com sua segurança, com o modo como celebra sua beleza interior e com seu estilo divertido, você me mostrou que não há perfeição. Eu deveria dar visibilidade às causas importantes, não a mim mesma. Mas estive preocupada demais com o que as outras pessoas pensam, continuou a rainha. A pressão me venceu. Perdoe-me por ter mandado estes presentes cruéis. Dei ouvido a maus conselhos. Desculpas aceitas, sorriu Neji. Depois do evento, todos os jornais tinham a seguinte manchete. Rainha e princesa anunciam a aberta de um santuário de beleza interior. Do santuário no bosque, Neji trabalhava incansavelmente em uma campanha para a beleza verdadeira no Reino Encantado. Ela também ajudou a banir a criação de espelhos mágicos em todo o reino. Enquanto isso, a rainha dava seminários sobre como se divertir com cosméticos, ensinando a pintura de rosto e trançamento de cabelos das criaturas da floresta. Também dava aulas populares de tecelagem, onde ressignificava os fios do corpete, usando-os como cadarços para coturnos.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, gostou dessa história? O nome dela é Branca de Neve. Essa história está no livro Lute Como Uma Princesa, que é sobre contos de fadas para crianças feministas. Escrito por Vita Murrow, ilustrado por Júlia Bereciarto. E a editora é Boitatá. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora, nós vamos ouvir a mensagem de 5 ouvintes do podcast. Da Liz, da Maria Flor, da Clara, da Diana e da Jasmin.
Oi, eu sou a Liz, tenho 6 anos e eu moro em Portugal.
Oi, Liz. Que legal que você mora aí em Portugal. Sabe que minha tia também mora aí? E que legal que você ouve nossa historinha de tão longe assim. Fiquei muito feliz que você gosta do nosso podcast. Um beijo, tchau! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria Flor.
Oi, Thaís Maloca. Meu nome é Maria Flor. Eu vou fazer 5 anos. A história que eu gostei é da Frida Kahlo e do Monstro Rosa. Beijos!
Oi, Maria Flor! Que legal que você gosta do nosso podcast! Sabia que tinha uma época que meu irmão só pedia pra ouvir o Monstro Rosa? E também... Nesses dias eu tava lendo a história da Antiprincesa, que é um nome... Na verdade, o nome é O Guia para Ser uma Antiprincesa. E é bem legal, é da coleção da Frida Kahlo também. Você já ouviu a história? Tem aqui no podcast, eu acho que você vai gostar bastante. Um beijo, tchau! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Clara.
Oi, Tejo Maruaca, eu tô aqui de novo. Eu vim falar que depois que eu vi a Rainha da Neve, aí eu gostei dela também. Tchau. Ah, esqueci, meu nome é Clara Nari. Eu moro em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. E amo o podcast e venho ouvir essa história.
Oi, Clara Nari. Que legal que você gosta do nosso podcast. E sabia que essa historinha aqui que você falou que gosta, a historinha aqui que a gente tá gravando agora, é do mesmo livro, Lute Como Uma Princesa. Elas ficam juntinhas no mesmo livro. Então eu acho que você deve ter gostado dessa daqui de hoje também, né? Um beijo, tchau! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Diana.
Diana, eu moro em Minas Gerais, eu tô estudando, eu moro aqui em Minas Gerais, e a cidade é Araxá, e aí eu tenho 3 anos e meio.
E 4 meses, isso?
4 meses.
E qual que é a sua história preferida?
Dos patinhos e da menina com a cabeça quadrada.
Você gosta? Manda um beijão pra ela.
Oi, eu te amo tanto, tanto que eu te amo.
E o podcast?
Eu gosto tanto do seu podcast.
É?
É Minas Gerais.
E você assiste ele, ouve, né? Todo dia. É? Enquanto você lava a louça. Fala beijo.
Beijo, eu vou trabalhar.
Oi, Diana. Fiquei muito, muito feliz de saber que você gosta tanto assim do nosso podcast. Sabia que ele também gosta muito da menina da cabeça quadrada? Isso é muito, muito fofa. Você já sabe lavar louça? Que legal. E minha mãe, a Thaís Maruoca, também te achou muito fofa. Um beijo. Tchau. Até. E agora a gente vai ouvir a mensagem da Jasmin.
Oi, Thais Manuoca, eu gosto muito dessas histórias. O meu nome é Jasmin, eu tenho 4 anos, eu amo ler livro e ouvir histórias da mamãe, do papai e de vocês também.
Oi, Jasmin. Sabia que eu também amo ler livros? É muito legal, né? E eu fiquei muito feliz de saber também que, além de ouvir seu papai e mamãe, você gosta de ouvir a gente. Obrigada, um beijo bem grande pra você. Tchau. E agora eu quero mandar um beijo especial pras minhas duas amigas lá de Campinas, que a gente brincava todo dia no parque da escola juntas, mas eu me mudei pra cá em Brasília e eu tô com muitas saudades da Catarina e da Gabi. Um beijo, Catarina e Gabi, eu tô com muita saudade de vocês. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova por aqui. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.